Estávamos vendo a Mishnah 3 do capítulo 4, onde Benazai disse: não despreze ninguém, porque você não tem nenhuma pessoa que não tenha o seu momento, e não despreze nenhuma coisa, porque não há coisa que não tenha também o seu lugar. O Midrash nos conta quem foi o primeiro que aprendeu a respeito disso. Nós não podemos desprezar nem seres humanos, nem nenhuma outra criatura do mundo. Seja a criatura mais ínfima, mais teoricamente desprezível. Não podemos desprezar. Por quê? Porque nós temos uma visão pequena. Nós não temos ideia por que Hashem criou todas as criaturas. Então nós olhamos para uma criatura e achamos, que valor já tem ela? Não tem sentido ela existir. Mas quem somos nós para enxergar isso? Se Hashem criou, é porque tem um motivo para isso existir. A nossa visão é muito pequena. E o Midrash conta sobre Noach. Noach, quando estava na Teivá, na arca, e terminou o dilúvio, ele mandou um corvo para ver o que está acontecendo lá fora. Ainda estava cheio de água lá fora. E ele mandou o corvo embora. No final, esse corvo foi e voltou, porque não tinha nem onde pousar, não tinha nada para fazer. Ele voltou. Deu voltas em volta da Teivá e voltou para dentro da Teivá. Está escrito lá no versículo Vaishalach et Haorev. Diz o Midrash que essa palavra Vaishalach é no sentido de divórcio. Como se Noach tivesse se divorciado do corvo. Como assim? Que ele quis mandar o corvo embora. Acabar com o corvo. Não queremos mais corvos. Por quê? Porque o corvo pecou na Teivá, dentro da Teivá. E Noach ficou tão bravo com ele, que resolveu que eu vou mandar ele embora. Para acabar com essa espécie. Não precisa mais dessa espécie. Afinal, não tem mais bichos fora. Todos os bichos que estavam vivos foram salvos. Estavam dentro da Teivá. Se ele manda o corvo embora, acabaram-se os corvos. E ele de fato mandou o corvo embora. Essa era a intenção dele. Vou mandar os corvos para não ter mais corvos. Se eles estão assim pecadores, vão passear. Ah, o que aconteceu? Quando o corvo quis voltar para Teivá, que ele não encontrou onde pousar, não encontrou para onde ir, Noach não quis aceitar o corvo de volta na Teivá. Fechou as portas perante ele. E Hashem falou para ele, receba ele. Receba. Por quê? Porque no futuro o mundo vai precisar do corvo. Perguntou Noach para Deus, quando é que o mundo vai precisar de um corvo? E Hashem respondeu para ele, Ad yevoshet hamayim al haaretz. Versículo lá em Parshat Noach. Até que as águas vão secar de cima da terra. Explica o Midrash. No futuro, que para nós já é passado, futuro em relação a Noach, vai aparecer um tzadik e vai secar o mundo inteiro. Não está escrito inteiro, vai secar o mundo. Quando foi isso? Isso foi na época de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, tá em livro de Reis 1, capítulo 17, que ele decretou que vai ter fome. Por quê? Porque o rei, na época dele, Ahav, os comparsas estavam fazendo idolatria. Então Eliyahu decretou que vai ter seca. Vai ter seca. Depois que Eliyahu falou essas palavras duras perante Ahav, Eliyahu teve que fugir, senão Ahav ia matar ele. Eliyahu fugiu e se escondeu. E nesse esconderijo, quem trouxe comida para Eliyahu Anavi foram os corvos. Os corvos traziam para ele pão e carne todos os dias para ele sobreviver ali. Disse Hashem para Noach: aceite o corvo de novo na Teivá, porque ele vai ser necessário. Quando ele vai ser necessário? No futuro. Eliyahu Anavi vai fazer uso e vai continuar vivo graças aos corvos. Hashem, naquele momento, ensinou ao Noach: não despreze nenhuma criatura. Não tem uma criatura sobrando no mundo. E é o homem que não consegue enxergar. O homem é pequenininho, ele não enxerga, não tem uma visão tão boa. Uma visão pequena. E ele não consegue enxergar tudo. Mas Hashem, que é onipresente, Hashem sabe exatamente o que e por que cada criatura tem a sua função. Esse também é o motivo pelo qual Hashem mandou justo corvos para Eliyahu Anavi para trazer comida para ele. Hashem queria ensinar para ele que, assim como você agora está vendo a necessidade da existência dos corvos, que Noah quis acabar, porque nada, ou melhor, tudo tem o seu lugar. Todas as coisas em algum momento vão ter o seu momento, o seu lugar. Da mesma forma, você decretou sobre o Ahav e sua geração seca. Eu sei, diz Deus, você fez isso por mim. Você fez isso em meu zelo e pelo meu nome. Mas você precisa saber que existe um outro lado. Mesmo com os maiores perversos, nós temos que saber que não pode desprezar eles por completo e fechar as portas perante eles. Precisa abrir as portas de tshuva perante eles. Tem que permitir e tentar aproximar essas pessoas. Assim como Noah quis fechar a porta perante o corvo, e foram, Deus mandou ele abrir as portas. Agora o corvo está te salvando, para te mostrar que você não pode fechar assim também completamente as portas perante Ahav e etc. E sim, você precisa aproximar essas pessoas. Tem um outro midrash. Nos traz uma história. Vamos contar uma parte hoje. Uma história longa de David HaMelech. Também comprovando como cada coisa tem o seu motivo. E aí agora nós vamos entrar não só em animais, nós vamos agora poder entrar em coisas, em fatos, em estado de espírito. O Midrash conta que David HaMelech perguntou para Deus. Falou: olha Deus, Ribono Shel Olam, mestre do universo, todas as coisas eu entendo qual é a necessidade delas nesse mundo. Fora a bobeira, a loucura. Qual é a finalidade da loucura no nosso mundo? O mundo não tem nenhum proveito disso. Por que que você criou a loucura? Pergunta boa, pergunta forte. Por que Hashem criou a loucura? Perguntou David HaMelech. Eu não vejo sentido na existência da loucura. Deus falou para David: David, você está criticando a existência da loucura? Eu juro para você que você um dia vai precisar. Muito bem. Nossos sábios continuam contando no Midrash. Quando David HaMelech teve que fugir do Shaul, ele teve perseguição, ele teve que fugir muitas vezes, durante muito tempo. Quando David fugiu do Shaul, uma das vezes, ele fugiu para o Achish, rei de Gat. Gat era a região onde moravam os filisteus. Não tem nada a ver com esses loucos que se chamam de palestinos. Não tem nada a ver. Esses são um bando de imprestáveis que apareceram agora na última geração e resolveram se apelidar desse nome. Estamos falando de um povo que também era um povo terrível, chamado filisteus, Pelistim, que viviam na região de Gaza, Gat. Gat é lá perto, hoje em dia também tem Kiryat Gat, abaixo de Ashkelon. Ele fugiu, Tobavid HaMelech fugiu para Achish, rei de Gat, para aquela região. Vieram os filisteus e falaram para o seu rei Achish: sabe quem está por aí? Sabe quem nós vimos? David, o rei Davi. Sabe quem é ele? Você lembra dele? Como você não lembra? Ele matou o nosso chefe. Ele matou Golias. A pessoa que veio agora se refugiar por aqui no seu palácio de Israel é o David que matou o Golias. Que maravilha! Ele está nas suas mãos. Mate ele. Quando David ouviu falar que estão querendo a cabeça dele, ele ficou com muito medo. Onde ele foi se meter? Na goela do lobo. O que o David fez? David começou a ter um comportamento de louco. Começou a fazer coisas que parecia um completamente maluco. Louco, louco. Quando Achish viu o cara que falaram que é o David, de repente ele vê um louco. Ele falou: olha só, vejam só, o que vocês estão trazendo ele para mim? Olha que louco que é esse cara aí. Não é David? Que David? David não é esse maluco. Não pode ser. E a Rija ainda falou mais: faltam loucos para mim. Conta o Midrash que a filha do Achish era louca. E ela ficava gritando e berrando lá dentro do palácio. E David HaMelech estava gritando e berrando lá de fora do palácio. Precisa de mais loucos, disse o Achish. Obviamente que no mesmo momento liberaram David HaMelech. E não ficaram mais investigando quem era ele. E ele acabou escapando da morte. E assim David HaMelech descobriu naquele momento que até a loucura que ele não via sentido em existir tem o seu motivo, tem a sua função. Como diz a nossa Mishnah, não há coisa que não tenha o seu lugar. Tem um lugar, salvou a vida dele. Esse era o lugar da loucura.